E estamos no ar, por incrível que pareça. É, mais um episódio aí do E Tem Que Ter Nome. E não tem vinheta, não tem abertura, não tem nada. Só a gente aqui. E hoje a gente tá tomando café aqui, comendo pão de queijo.
Olha que eu pensei, que coisa aleatória. Se a gente gravasse um programa entrando no avião, na hora que ele decola, a gente podia falar estamos no ar. Cara,
tô que desviagem.
Desculpa, foi mal.
Não, tô falando um negócio aleatório. Eu lembrei que tinha um cara da faculdade. Nem era mim mesmo. Um dia ele dividiu umas ideias que eu falei, cara, que da hora. Por que eu não consigo pensar nas coisas assim? Que ele falou bem assim. É coisa idiota também que ele falou bem assim. Se toda vez que um gato cai, ele cai de, com as patas primeiro, né? Cai de quatro. E toda vez que uma tampa de margarina cai, ela cai com a parte da margarina pra baixo. Se a gente passar a margarina nas costas de um gato e jogar pra cima, ele fica flutuando.
Eu já vi essa teoria, tipo, como é que é? É pra gerar um motor infinito, sabe? E vai ficar tirando o motor, vai cair. Você tira energia disso aí, ó. Acabou o problema energético.
E esse papo idiota inicial aqui, eu acho que vai refletir bem o que é que vai ser esse episódio 2 aqui, que vai ser um episódio super cabeça e maduro. Falando sobre... Vai ser mudança, né?
Mudança.
Vamos falar sobre mudanças. E como... Vamos quebrar a expectativa já agora, vamos deixar um suspense.
Deixa rolar, deixa acontecer.
Então, Valdir, tu me conta sobre suas mudanças.
Pra onde foi, por que foi... O que é que aconteceu na sua vida, no seu universo e tudo mais. Eu vou falando, todo episódio eu vou tentar soltar essa frase em algum contexto, tá ligado?
Entendi.
Da vida, universo e tudo mais. Vai ser igual aquele álbum do Tim Maia lá, que ele ficava falando as mensagens lá subliminar e falando pra gente ler o livro lá, tá ligado?
Ah, é isso. Não, beleza. Cara, eu aprendi demais com mudança, cara. E... eu acho que, tipo, tem fases de mudança, assim. Tem a mudança que eu fazia em família, tem a mudança que eu fazia na faculdade, tem a mudança que eu fazia sozinho, tem a mudança que eu fazia quando eu tinha dinheiro e quando eu não tinha dinheiro. Também isso é muito importante.
É muito importante,
as características,
né,
das mudanças, assim.
Nossa, nem falo.
Mas uma coisa que eu percebi é, pra ter mudanças e não se incomodar tanto, é bom ter amigos, viu? Pelo menos chegados.
Tem que ter amigo.
Ou ao menos você tem que ter dinheiro pra pagar umas cervejas depois.
Tipo isso daí. Tá tudo diferente.
Nossa senhora, porque, é uma coisa chata. E assim, por mais pobre que eu tenha sido minha vida toda, sempre teve muita coisa. Na hora da mudança eu tenho noção.
Porra,
de muita coisa.
Mas pobre é assim, né? Fala que não tem nada a vida toda. Quando tem a primeira enchente, fala que perdeu tudo,
tudo,
né?
Eu
perdi tudo.
Sempre tem. E na hora da mudança você vê que tem coisa em pesa.
Nossa,
Afe Maria. E é tão baratinho, né? Os negócios assim, sei lá, de MDF, umas coisas. Mas na hora da mudança pesa, cara. É horrível, nossa.
Eu percebi que tem coisa que vale a pena você resetar toda vez que você for fazer uma mudança. Tipo, vasilha de plástico. Porque, tipo assim...
Coragem.
Mas
desapego.
Mas eu jogo tudo fora, cara. Sério? Eu jogo tudo fora. Eu não tenho paciência não de guardar a tampa, de ver qual que é a tampa de qual. É porque, tipo, também eu não compro Tupperware, que é os trincar, tá ligado? Ó, já perdendo o patrocínio da Tupperware, patrocina a gente. A gente tem que fazer isso agora, viu? Ficar pedindo patrocínio durante os vídeos e tudo que a gente foi falar.
Da
Tupperware.
Só que esse programa reflete os interesses da Tupperware.
Vai saber, pô.
Aí entendi, é pra deixar a gente trancado, nunca mais abrir isso daqui.
Tipo isso.
Não faz sentido.
Porque, tipo assim, cara, toda vez que tu... Por que que a gente descobre que tem muita coisa na mudança? Pode me lembrar, Marie.
É bolinha de queijo.
Por que que a gente descobre que tem muita coisa na mudança? Porque quando a gente está parado no lugar, né? Ou seja, não está necessitando de mudança, as coisas estão guardadas. E quando você vai mudar, você tem que tirar as coisas de dentro dos móveis. E aí você descobre que você tem o dobro, o triplo de coisa que você acha que você tinha. Então, se você tem um armário, tá cheio de panela, de prato, você vai mudar, velho. O que brota de vasilha, meu Deus do céu. É muita vasilha, cara. E aí tu olha, tu fala, eu tô usando essas vasilhas. Tu nem usa essas vasilhas, velho. Tu tem essas vasilhas, tu não sabe nem o porquê. Eu tô usando agora. Cara, eu tô fazendo minhas marmitas semanais, mas também não importa. Mas tipo, nunca usei as vasilhas pra nada. Porque casa de estudante, a gente sabe como é que é. Vai guardar a comida, ninguém come aquela comida. Vai, joga fora porque tem um mofo na geladeira. É sempre uma aspira assim. E tu vê aquele bolo de trem. E estudante também é uma desgraça, que guarda pote de tudo, né? As manteigas, tu vai jogar fora. E sempre tem um amigo teu que falou, velho, joga não, dá pra guardar as coisas dentro, dá pra guardar arroz. Aí quando tu vai ver, tem uns 10 potes de manteiga, uns 5 potes de sorvete. E eu nunca uso, velho. E aquilo só vai juntando tralha. Nossa, quando vai fazer a mudança, dá umas brigas só pra ver o que é que vai jogar fora e o que é que não vai jogar fora.
Eu tenho uma coisa difícil aí, indo pro quarto agora, que é com roupa, cara.
Bota
tem roupa que não serve nunca, que, tipo, eu achava muito massa. Aí ou eu emagreci, engordei, ou aconteceu alguma coisa que não rola mais comigo a roupa, mas tá lá.
Cara, eu tenho essa dificuldade com roupa também, só que por outra perspectiva. É, mesma perspectiva, só que o negócio é que eu sou, parece que eu sou uma sanfona ambulante, tá ligado? Pra eu engordar e emagrecer no intervalo de 20 quilos é fácil. Então significa dizer que minhas roupas, pra elas perder e depois de um tempo ficar boa, acontece. Então eu tenho muita variedade de roupa que vai de M a GG, que fica guardado. Então, tipo, na fase GG eu uso as roupas GG. Na fase M eu uso as roupas M. Minha fase M tem tempo que eu não vejo ela. Mas, tipo, aí eu fico nessa de eu jogo as roupas fora, eu não jogo as roupas fora. Eu dou as roupas, não dou as roupas. E o meu guarda-roupa fica cheio de roupa que eu não uso. Então eu acabo usando sempre as mesmas roupas.
Caralho, eu não tinha pensado nisso, velho. Mas, porque também nunca foi a minha realidade. Tipo... Tem gente, assim como você tá me descrevendo, que é você que tem essa variação, sabe, fisiológica. E realmente interfere na roupa, cara, porque é uma coisa desagradável.
Nossa.
Você vestir uma roupa e ficar apertado, afogado demais. Você fica puxando ou esticando.
Eu tenho vários conjuntos de calça, tá ligado? Que, tipo assim, que meu peso varia de um tanto, que minhas calças, tipo, vai de servir pra ficar caída, dependendo do peso que eu tô. Então não dá pra usar as mesmas calças nas mesmas etapas da minha vida, que vai variar aí, entendeu? E também não tem essa grana toda para ficar jogando desse bolo de roupa fora. Então eu sempre tenho muita roupa, mas não necessariamente as roupas, todas as roupas servem em mim, entendeu? Então, por fase, eu tenho em torno de 33,3333% de roupa que dá em mim. Entendeu?
Sim.
E aí isso é uma treta também.
É... Eu vou pegar mais. Tá louco pensar isso. Porque... Não, obrigado. Porque aí quando a gente fala de um desse estilo, tipo, e parece que quando a gente muda nosso corpo também, a gente quer mudar o estilo. Não sei se você percebe isso,
sim,
mas
com certeza.
As roupas de um tamanho parece que não é a mesma coisa da roupa do outro tamanho. Aí
sim,
você quer mudar o seu jeito de vestir também, uhum, o modelo das roupas, saca? Eu tava percebendo isso.
E... Quando você tá mais gordo, você ganha mais moletom, que fica melhor no seu corpo.
Ah, pode ser também. Mas não por... Sei lá. É uma questão meio psicológica de se sentir bem, sabe, na roupa. É uma coisa que eu não notava muito, sabe? Porque eu não tive outra coisa, não tive muita referência disso daí. Mas aí eu percebi como é legal você poder ter essa liberdade com seu guarda-roupa, com sua forma de se vestir, né? De brincar com isso, de se sentir bem, sendo... Sei lá, se vestir uma peça diferente, sabe, do que você costuma vestir. É legal demais, assim, tipo, você se dá a liberdade de... Ah, parece uma coisa tão banal, né, mas é uma conquista, são detalhes de conquista, sabe,
você se dá a liberdade. Mas você faz isso de se dar a liberdade de vestir o que você gosta e você quer a partir do momento que você já tá pleno. Cara, não era pra ser isso, essa porra desse episódio, desse podcast, a gente já tá muito reflexivo. Mas
a gente vai voltar a falar.
A gente vai voltar a falar de mudança desse tema. Mas eu acho que é isso, cara. É de você... Não só essa questão dessa liberdade, eu acho que ela vem muito com a maturidade. De você entender que você precisa vestir alguma coisa, ou até mesmo gostar de uma coisa que te faça sentir bem com aquilo. e não necessariamente que te faça se sentir bonita aos olhos dos outros, que você acha que tem que ficar bonito.
Agora, já que a gente está, né, pisando na jaca, na reflexão, será que a gente está tentando repetir a mesma roupa, que é uma roupa de comédia que a gente admira, mas a gente tá numa vibe reflexiva e aí a gente fica se frustrando que não consegue.
É o que tu tá falando disso? Não.
Tipo, você falou, cara, não era pra fazer isso, velho. Era pra gente só falar sobre coisas de mudança. A gente tá refletindo sobre as coisas. Será que a gente não tá viciado num tipo de roupa? Aspas, eu tô fazendo com as mãos aqui, tá? Aspas com as mãos, então. Será que eu não tô. A gente não tá viciado num tipo de aparência, de discurso, e aí a gente não consegue, não tá?
É, velho, a gente, porra, já é o terceiro episódio, parece que a gente tá falando a mesma coisa, do mesmo jeito, só que com temas diferentes. Vamos, não, então pronto, reset aí. É, estamos começando aqui, mas, brincadeira. Não, mas inicialmente você tava falando do, vamos voltar pro tema, então. Da questão de mudança.
A gente tá no tema.
Tá, a gente tá no tema, vamos voltar pro tema que a gente queria falar sobre
a parte específica desse tema. Ih, Marizinho,
que era a questão de. A gente tá falando sobre quantidade, né?
De coisas que a gente tem,
que a gente descobre que a gente tem muita coisa a partir do momento que a gente tem que tirar aquilo daquela zona de conforto, né? Querendo ou não, que a gente tava tudo guardadinho, bonitinho, e você tem que reorganizar desorganizadamente. Pra você organizar de novo no segundo espaço, né?
É, você quer ser reflexivo, admite.
Não,
a gente falou então reflexivo. Aí o cara começa. Não, porque tem
muita coisa
na nossa mente.
Não, pô, mas é, porque tipo assim, você pega o armário.
Vai.
Aí você tem que tirar tudo do armário pra carregar, porque você
não quer. Daqui a 20 minutos a gente tem que voltar ao que tá.
Porque a gente, né, o sonso de carregar o armário carregado, né? Primeiro, vai quebrar as coisas de dentro, e segundo, que vai ser mais pesado. Então você tem que tirar, aí você transporta, aí você tira tudo de dentro e você reorganiza no segundo ambiente. É isso que eu tô querendo dizer. Então, quando você faz esse processo de desorganização em prol da sua mudança, você descobre que você tem muito mais coisa do que você achou que você tinha, né? E isso é um dos problemas da mudança, que é logística. Porque aí você vai ter que administrar isso pra dar no veículo de frete que você contratou. Porque geralmente... Geralmente é assim que acontece, né? Você vai lá... Eu não sei como eram as mudanças que você fez lá, mas é porque eu fiz com uns meninos no tempo de faculdade, que foram inúmeras. A gente ia lá no lugar da cidade que tinha frete, tá ligado? E aí os caras sempre tinham uns carros assim, umas F1000, tá ligado? Uns D20, uns carros abertos assim, e a gente contratava os malucos. E eles ficavam só em cima do caminhão e a gente se lascava pra carregar e descarregava os negócios. Eles falavam, não, bota aqui esse negócio.
É.
E era geralmente uns 80 contos, tá ligado?
Sempre os tio com bico de papagaio fudido.
É, assim, os gordão, né? Pra caralho.
Eu não posso pegar peso que eu me aposentei, ó. Há 15 anos já.
Sempre os gordão, assim, que fica lá em cima, lá só dando ordem. Lá, e a gente carregando embaixo, tudo lascado, ó. Mas, cara, a gente teve altas aventuras, assim, pra mudança.
Mas e uma coisa que acontecia comigo lá, depois das mudanças, eu sempre prometia, ó, quase bati, eu sempre prometia que eu não ia juntar tanta coisa. Eu tinha essa ilusão, assim, tipo, ah, eu serei mais organizado, minimalista, eu nem sabia o que era minimalismo, mas era essa vibe que eu queria, assim. Ah, eu vou ter só dois pratos, porque não precisa mais do que isso. Ah, eu vou ter só quatro copos. E aí, na próxima mudança, eu tinha 20 copos de diferentes tipos. Tinha de plástico, alumínio, eu não sabia de onde tinha brotado tanto copo. Quando eu morava mais em... Ou República, ou na época da faculdade. Aí,
na época da faculdade, tu morou mais em República ou tu morou mais
meio lá? A meio, assim.
Meio a meio?
É. A República, então, era desgraça. Você não tinha mais controle.
Mas tinha muita... Era República, casa. República mesmo? Ou era a galera que se juntou pra morar junto? Tipo, os amigos que juntou pra morar junto? Como é que era?
É que... No começo, já teve... Assim, sempre quando eu tentei fazer isso, era amigos que se juntavam pra morar junto, mas um saía, entrava um amigo da indicação do amigo, não sei o que, virava república, uma coisa assim, não, chega aí.
É porque tá ligado que tem aquelas repúblicas, por exemplo, que tem na cidade, que tem faculdade, só que ela é bancada por outra cidade, né? Já ouviu isso ou não? Sim.
Não, mas não, era uma coisa
era
orgânica, assim.
Ah, entendi.
Mas ao mesmo tempo, a experiência de morar numa república e organizar uma mudança depois, saindo de lá, e saindo assim, esvaziando a casa, não só tirando suas coisas, todo mundo mudando, é muito estranha, porque parece que é como se fosse uma casa social. Ela não é sua casa.
Uhum,
porque tem coisas que não são suas.
Sim.
E também não são de ninguém que mora lá.
Cara, aconteceu isso com a máquina de lavar, nossa, velho.
Isso morre. Não é um copo, um prato.
Cara, agora que falou.
Sofá.
Agora eu vou contar a história da máquina de lavar. A gente, quando foi morar lá, né? Era o meu primeiro ano de faculdade, era o segundo ano dos meninos. E os caras não tinham a máquina ainda. E eu lembro que um colega meu lá ficou com dó e falou pra mãe dele deixar eu lavar roupa lá. Vem cá, Mendeleve. Aí a mãe dele me mandou levar as roupas lá e os caras botavam as roupas dele no meio de minhas roupas pra lavar na casa dela, né? Então eu chegava na casa da mulher com uma trouxa de roupa gigantesca pra lavar. E aí eu lembro que um colega nosso se retou e falou assim: a gente vai comprar a máquina e pronto, vai comprar a máquina. E falou: não, a gente não tem dinheiro, não sei o que. O bicho foi lá, velho. Comprou a máquina e falou assim: aqui, ó, cada um vai ter que pagar R$170 e é isso aí. E vai dividir não sei quanto. Falei: não, então beleza. Aí comprou a máquina. E aí o que acontece? A galera foi se mudando e todo mundo tinha pago a máquina. Então você ia ter que pagar a taxa do outro que mudou pra máquina, tá ligado? Então, tipo assim, ó, a máquina tá velha, vale tanto. Então, dividido pra quatro, sua parte eu não sei quanto. Ou então a gente falou assim: não, velho, você que tá indo embora, velho, não vai pagar essa parte, não, velho. E a máquina meio que virou da república, tá ligado? Não era bem uma república, a gente era quatro amigos que moravam junto, né? A gente era tudo mesmo lado. Mas era isso, véio. Tem essas coisas em comum, assim, né? Que compra em comum. Lá, na real, o que tinha era que cada um tinha suas coisas basicamente no quarto, né? E aí o resto era tudo em comum. Geladeira comum, máquina comum. Mas tinha coisa que era um ou outro que comprou, assim, então era do cara.
Sim.
Mas só que era a mesma coisa de ser comum, tá ligado? Não tinha isso, não tinha muito disso, não. Mas é interessante as dinâmicas de mudança, cara.
Lá onde eu morei, estranho, nas casas que eu morei, eu morei muito tempo no Paraná, né? No estado do Paraná, lá no sul. E na região que eu morei, era comum ter casa de madeira, mas as casas feitas, assim, do forro, paredes, o piso, todas de madeira, mas era uma casa de madeira bem feita, sabe?
Uhum.
Ah, como naqueles estilos antigos, assim, de casa colonial, digamos assim. Só que uma coisa que eu entendi morando nessas casas de madeira é que casa de madeira é viva. É muito estranho, ela é mais um ser. A casa, ela é viva, porque de noite ela quer conversar de noite. Do nada.
A gente tinha um espírito que morava com a gente, o nome era Rafael.
Meu Deus.
É.
Mas não era casa de madeira, não.
Não, né?
Porque não é a própria casa.
E ele mudou com a gente pra segunda casa. Rafael fazia, travava a gente, velho. Uma vez ele trancou.
Você não é mais meu vizinho.
E uma vez ele trancou. Mas um colega nosso lá, ele enxerga a religião, que era uma vertente do Espiritismo. E ele falava que Rafael era um espírito brincadeira. Rafael já trancou a gente pro lado de fora da casa, não teve que dominar outra casa nesse dia. Mas a gente acha que foi ele, aquele filho da puta. Eu tenho que parar de xingar, né, velho? Eu prometo que eu vou tentar. E aí... e aí, cara... Mas, tipo assim, aconteceu umas coisas assim, que forçou a gente a mudar, que foi umas coisas bem... Tu nunca teve isso, não,
do quê?
Porque, por exemplo, toda casa que tu morou tinha contrato?
Não.
E as que não tinha contrato nunca deu merda, não?
Ah!
Eu vou contar a história que aconteceu, cara. A gente, assim que eu cheguei aqui no Mato Grosso, eu cheguei e a gente ficou uma semana na casa com os meninos que estavam morando,
uhum.
E a gente já fez uma mudança para outra casa, né? E aí nessa mudança foi bem tranquila, que nenhum carro deu para carregar, porque os caras tinham basicamente colchão e cada um tinha sua vasilha de plástico para comer, seu prato e tal, tipo de coisa na casa. Então foi muito, muito tranquilo para mudar. Só que nessa casa que a gente foi morar, era uma casa muito grande, tá ligado?
Uhum.
Muito grande, de cozinha gigante. A sala gigante, e tinha 3 quartos e duas, era 2 suítes e 1 quarto sem suíte, né? Só que era os cômodos gigantes. A gente foi alugar essa casa, eu lembro até hoje, na época ficava R$550 o aluguel. E eram para 4. Então ia ficar barato, tá ligado? Barato pra caralho. E aí a gente foi conversar com o dono da casa. O dono da casa, vamos chamar ele de Galego. Aí o Galego chegou pra gente e falou bem assim. A gente falou, não, a gente quer gostou da casa, a gente vai ficar na casa. E a gente quer ver, né, o contrato, se precisa de fiador, se não precisa. Aí o Galego falou assim, não, faz assim, vocês gostaram da casa? A gente falou, não, a gente gostou da casa. Pode ficar com a casa. Aí vocês só me pagam, qual dia que vocês vão pagar? A gente falou, ah, dia tal, vamos pôr dia 10, dia 10. Aí eu falei, não, então todo dia 10 vocês me pagam e é isso aí. A gente falou assim, não, e aí, quanto tempo? Eu falei assim, não, é um negócio assim, vocês ficam o tempo que vocês quiserem. Se quiser morar usando tudo aí, ó, da faculdade, pode morar o ano usando tudo aí. E só me pagar certinho, se for sair antes, vocês me avisam. A gente falou, é só isso? Ele falou, é, pode mudar. Tá a chave aqui, deu a chave na mão da gente. Nossa, velho, e era uma casa na boa, cara, boa casa. A gente fez churrasco lá em casa, né, pra inaugurar a casa. E os amigos, meus amigos, que eu não tinha amigo que tava chegando, né? Os amigos, meu amigo levou prato, porque não tinha prato na casa. Cada um só tinha o seu, tá ligado? Aí fez aquela farra e tal, ficamos na casa. Casa boa, grande a casa, muito boa a casa. Aí um dia, cara, a gente tá lá de tarde assistindo o Vitor Show. Nós tínhamos uma TV de 20 polegadas, uma TV de tubo lá na sala, né? Que na sala era uma TV de tubo, um rack e um colchão. Aí a gente tava lá assistindo, do nada entrou uma mulher dentro da casa. E não falou nada com a gente. Abriu a porta assim e foi entrando. E ela olhando, com a cara pra cima, assim, olhando as paredes, olhando a janela. E a gente lá sentada, a mulher ignorou a gente, começou a entrar na casa. Aí, aí a mulher, não, já falei com o Galego já. Tô olhando a casa. Falou, a gente mora aqui. Não, não, conversa com o Galego, já falei com o Galego. E a gente, oi? E a mulher entrou, velho, entrou nos quartos, tudo, entrou no banheiro. A mulher, tá bom, e foi embora. E a gente falou, que porra foi essa, velho? E aí, velho, beleza, né? A gente achou estranho pra porra, falou assim, tá bom essa maluca aí. Passou uma semana, velho, nós tava lá de tarde de novo. Volta essa mulher de novo, com o marido. Ó, marido, olha o tamanho aqui, como isso passou no seu cliente. Ô, e ela, não, não, já comecei a galer, já que é meu esposo. Tô mostrando ele lá a casa de vocês. E rodou lá, mostrou tudo, e a gente assim... Como que entra a pessoa na casa do outro, não pede licença, não pede nada... Já vai entrando, abrindo as portas, olhando tudo de dentro. E vazou, tá ligado? Aí a gente falou, xô, pra isso. Aí, do nada, velho. Acho que não lembro, foi na mesma semana ou foi na outra semana. O Galego chega lá. Gente, vocês não acreditam o negócio que eu fiz. Aí a gente fala, oi? Moço, troquei essa casa aqui numa chácara. Aí a gente, oi? Aí ele, essa casa de vocês aqui eu troquei numa chácara. Aí a gente falou, como assim, Galego? Se tu vê como a chácara é boa. Na beira do rio. Aí falou, moça, a gente mora aqui. Se tu vê como é bom pra pescar. Aí falou, moça, a gente mora aqui. Eu vou levar vocês pra pescar. Aí falou, moça, eu não quero pescar não. A gente quer saber onde a gente vai morar. Aí eu falei, mas relaxa que eu não vou deixar vocês na mão não. Aí já começou assim, sério. Aí a gente, como assim você não vai deixar a gente na mão? Aí ele falou, eu tenho um apartamento. Com 3 quartos. Dá pra fazer 4. Ó a conversa. Que lugar a pessoa fala, tem 3 quartos, dá pra fazer 4. Pra botar uma parede. E a gente achou aquilo esquisito, mas deixou ele terminar a história, né? Aí falou, dá pra fazer 4 quartos e ainda é mais barato. Sabe como é estudante, né?
Ah, barato é
fechado. Cheguei e coava na cabeça da gente, assim, mais barato, mais barato, mais barato, mais barato. Nossa do céu, velho. Aí a gente não quis nem ver o apartamento. Ele falou, quando que a gente se muda e onde é que é esse lugar? Ele falou assim, e é bem nessa rua. Ele falou, oxe, nem tem apartamento nessa rua.
Rapaz, não quero saber não como foi o diabo.
Ah, detalhe. Morava eu, mais 3 e um preá da Índia.
Ah, no apartamento de
não, que dá pra fazer. Não, na casa. Nosso preá da Índia, o nome dele era Dendê.
Dendê era uma figura, né, ilustre lá. Morou em 3 quartos.
E o Espírito foi junto?
Né? Foi, Rafael foi junto. Rafael. É o nome do Espírito. É do Espírito pra falar. Abraço, Rafael. Muito tempo. Quer dizer, a gente nunca se viu, né?
Mas queria estar escutando esse podcast.
Se você estiver escutando esse podcast aí, compartilho com os amigos. Mas aí, cara, a gente chegou lá, cara, pra esse apartamento de 3 quartos que dá pra fazer 4. E a derrota tava estampada na cara da gente, bicho. Ô, derrota.
Não, pra fazer 4?
Não. Vou explicar. Era assim, tinha 2 quartos, na verdade. Entre um quarto e outro tinha um espaço. Esse espaço ele falou que era o 3º quarto. Como a área de serviço era fechada, ele falou que dava pra ser uma cozinha ali. E a cozinha, como era, tipo, tinha uma porta na cozinha. A cozinha era isolada, não era a cozinha americana, era um cômodo da cozinha. Ele falou que a cozinha dava pra fazer o 4º quarto. Véi, esse apartamento tinha um buraco no chão, cara, no quarto. Um buraco de ar-condicionado, só que era no chão. E não tinha aquele espaço pra caixota, não. Era só um buraco, só. No chão, assim, quadradão, gigantão, um buraco. Que aí teve que... Aí um colega meu tinha um quadro, tá ligado? Aquele quadro de aviso, a gente colocou o quadro de aviso ali escuro. Cara, a gente morou nesse apartamento ainda por 2 meses. Parecia que a gente morava, cara, em um, sei lá, em um acampamento, bicho. Porque era aquele bolo de trem bagunçado pra caramba, porque, tipo assim, era um lugar minúsculo, a gente tinha pouca coisa, mas assim, era muito minúsculo, muito minúsculo. Tinha 2 quartos, 4 malucos socados nesses 2 quartos, e um ficou nesse 3º quarto, que era no meio. Eu dividi quarto com um colega meu, o outro ficou no outro quarto. E a casa, velho, era aquela... Nossa, era tudo amontoado, assim, tá ligado? Sim. E um preá da Índia correndo pra tudo quanto é canto lá. Ficava solto, porra. Dendê era livre. Ficava solto no meio da casa. Tu tava dormindo, velho. Ah, sei lá, 8 horas da madrugada. E do nada entrou um preá da Índia no quarto, assim. Ui, 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 ui. Cara do céu, velho. Aí, velho, essa mudança dessa casa aí foi uma das partes traumáticas desse compilado de mudança, né? Sim. Porque foi assim, a gente saiu de uma cidade para outra assim que eu cheguei para essa casa. Aí a gente ficou uns 2, 3 meses nessa casa. Foi obrigado a mudar para esse apartamento. Ficamos 2 meses nesse apartamento. E aí a gente encontrou uma casa que era a casa. Pensa numa casa, rapaz. A gente era em 4. Essa casa tinha 3 suítes, um lavabo, banheiro no quintal com churrasqueira, uma sala com um balcão com a cozinha americana, forro rebaixado, área com vidro no blindex e ainda tinha uma sala isolada, tá ligado? Aí cada um ficou em uma suíte, o que sobrou ficou, a gente fechou essa sala, transformou em um quarto sem banheiro e aí ele ficava com um lavabo e com um banheiro no quintal. Então aí cada um tinha sua, né, cara? Aí essa casa foi a melhor casa que a gente já morou disparado, cara. E era tipo uns 600 reais.
Agora, eu falo que você foi descrevendo a casa e me pareceu um carro, tipo...
Piso rebaixado.
Assim. Ligar o motor, mas...
Se fosse um carro, seria assim, viado. Um Xenon embaixo.
Embaixo. Uma piscina aqui.
Perolada, assim, uma pintura perolada. Só tinha um defeito nessa casa, que a bicha tinha um bueiro na sala, viado. Não sei como, não. Não sei que. Nunca vi também por que não. Tinha uma tampa de bueiro no chão da sala. Mas nós, pra casa, do jeito que a gente morava, pras condições desumanas que a gente morava, bom, foi assim, porque você vai morar fora a primeira vez, é só o regaço, cara.
Mas coisas importantes de mudar é. Tem que. Eu acho que o importante é. Eu vi assim. Quando você vai mudar, você já mora na cidade há um bom tempo e você muda para um bairro diferente da cidade. É interessante que dá para perceber que existe uma lógica diferente em bairros diferentes da cidade. E aí você só se dá conta disso morando naquele bairro. Parece que é quase como um outro lugar cidade. Mesmo, é uma nova cidade. Mas é isso quando um bairro é distante.
Mas isso é mais para cidade grande, né?
Não, eu já morei em lugares, cidades são pequenas, entre aspas, não minúsculas, né? Mas uma cidade, sei lá,
pequena é pequena. Quantos mil habitantes? Aqui tem.
Uma cidade que não chega a ter segundo turno, mas. Vamos lá, não é impossível ter segundo turno segundo os atuais leis brasileiros, mas também não é. Uma rua que passa e acabou a cidade. Assim,
era assim que a gente morava, tinha uma rua, basicamente.
Entendi. Então, que tem vários bairros, mas dá para perceber essa lógica diferente. Agora, quando você muda para tipo outro estado, outra cidade, cara, é muito louco, assim, porque parece que, não sei, mas até a vibe das casas é diferente, assim.
Sim, a arquitetura, né?
E é estranho, porque é uma casa. Mesma coisa, é casa, mas não é a mesma coisa também, assim.
Igual você falou de casa de madeira, eu nunca morei em casa de madeira, cara. E tem lugares, assim, no Brasil aqui, né, que é muito comum e tem outros que...
Quando eu fui morar lá pro Paraná, foi muito estranho ver, assim. A primeira casa era de alvenaria que nós moramos. Agora, quando fomos para uma casa de madeira, eu falei, sério, a gente tá tão fudido assim.
Casa de madeira era de qualquer jeito, pegava uns pedaços de tábua e ia batendo, ia fazendo um arranjado. Mas não, era profissional, tem umas casas de madeira assim que, cara, pagava, sei lá, 2 contos para morar numa casa de madeira, dependendo
Dependendo da casa de madeira, cara, 7, 5 quartos, 2 banheiros, era um imenso no terreno, era.
Pois é, depois que eu comecei a olhar na internet, né, cara, vem umas casas de madeira também, que eu falei, nossa, umas mansão de madeira, né?
2 andares, cara,
dois andares. Eu falei, aguenta. Bateu o vento, não leva, não.
E ela conversa, cara, era uma coisa. Eu acho que uma
Ela conversa? É o piso? Fica rangendo?
Toda ela fala com você, sei lá, por exemplo, de noite é a hora de você escutá-la. Ela deve falar o dia inteiro, mas é uma noite que você tá querendo dormir.
Deve ser meio louco isso.
Que ela fala, ela arranja, ela geme, ela parece que ela tem vida, saca? E ela estrala. Ela é que nem uma pessoa que gosta de estralar dedo e junto, sabe? É a casa. Do nada você tá lá, vai... Alguém deixou cair alguma coisa aí?
Deve ser horrível, tipo, a pessoa tá dormindo, tiver som leve, e a outra vai levantar e sai...
Então, levantar é de boa, perto de outras coisas. Quando você mora numa república, você escuta coisas que você não gostaria de escutar numa casa de madeira. Porque propaga o som, também tem isso. Então pode ser 2 quartos depois do seu, você vai escutar as coisas.
Sério que tá... Porque eu tava olhando que... Eu tava olhando, né, a respeito de... Que o povo tem muito... Quando vai comparar, assim... Casas não tradicionais, né? Ou seja, que não são feitas de alvenaria. E eles falam sobre materiais e sobre a questão de isolamento térmico e acústico, né? E aí, o que eu vi lá é que a madeira... Ela é o melhor isolamento acústico, por exemplo, do que a alvenaria. Em proporção, né? Pode ser que a proporção não estava correta.
Aí é que tá.
Porque
a gente
parece...
tá falando de uma época em que essas... Porque eu falei, são casas antigas,
então deve ser
coloniais.
Isso.
Então, o que que elas são? Cara,
não devia nem pensar na tecnologia que tem hoje de tipo, né?
Era pra criar, você faz 4 e cria os 17 filhos aí, mano. O banheiro ficava lá de fora. Era estranho.
Nossa, velho.
Eu morava num lugar que fazia 7 graus e eu tinha que sair do banheiro, que tava uma delícia. Passar o banheiro ficava do lado de fora, velho.
Não tomava banho, não.
Era muito louco. Eu tinha que sempre. Eu não me sentia em casa, porque eu tinha que levar uma mudinha de roupa pro banheiro. Porque direto tinha visita lá, e a primeira coisa, e segundo, era do lado de fora, não era só visita. Tinha um portão varado enorme pra frente do banheiro. Não dava pra sair.
Só que era um banheiro pequeno, era um banheiro grande.
Não, o banheiro era do tamanho metade dessa. Kitnet.
Porra, tá olhando, vai saber muito que tamanho é esse.
É pra você falar mesmo. Mas era grande, cara. Era muito grande.
Ah, pelo menos isso, né?
Não,
porque fosse aqueles banheirinhos de fim de quintal assim, tá ligado?
Não, o banheiro tinha bidê, era antigo, sabe? Era bem uma casa que tinha muita gente morando mesmo. Eram. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 quartos. Eram 4 quartos. E mais um lugar que fizeram para ser uma segunda dispensa, porque tinha uma dispensa lá.
Virou outro quarto.
Virou outro quarto, eram 5 quartos. E chegou a ter 6 pessoas morando naquela casa.
A gente alugou uma casa uma vez também, tinha 2 quartos e uma dispensa. E a transformou em um quarto.
É, cara, é muito estranho o banheiro. E teve uma vez que eu cheguei lá, e foi essa história aí do móvel que eu achei estranho, que eu cheguei lá na casa... E tinha um sofá na sala. E lá tinha 2 salas. Era uma casa muito grande. tinha duas salas. Uma sala que ficava da frente da cozinha, a outra que ficava mais afastada. Sempre, como era pessoal de humanos que morava lá, tinha ideia de vamos fazer um estúdio, vamos fazer um negócio de yoga aqui, vamos... já tentaram fazer um espaço da meditação, já tentaram fazer um espaço de criação de música, já tentaram fazer um bocado de coisa naquela outra sala. Nunca deu certo.
Aqui, né? Ninguém fazia porra nenhuma, né? Só tinha ideia, né, velho? Os caras falavam assim, vamos fazer um espaço de criação de música, tu toca e fala, não, mas pode ser um espaço da gente aprender e criar, vai se fuder.
Já foi aula de... Como é que é? Eu já tentei alugar para um colega meu para fazer aula de taekwondo, não.
Kickbox?
Kickbox, cara! Virou aula de defesa pessoal, kickbox, já virou, sei lá, pra pintar telas lá naquela sala. Foi de tudo aquilo. Enfim, e aí teve um dia que eu cheguei e tinha um sofá naquela sala. Aí eu chamei o guri que tava mais próximo ali, um morador, né, que eu conhecia. Porque como era um ambiente social aquela casa, tinha um bocado de gente que eu não conhecia, que era amigo dos amigos de alguém que morava. Era uma coisa estranha. E aí eu chamei ele e falei, cara, e esse sofá aí? Não, não, um amigo do fulano pediu pra guardar aí, que depois eu venho pegar daqui a um tempo.
Virou
e ficou, e ficou, sabe? Ficou, e foi ficando. Tem coisas assim daquela república bem estranhas. Ah, mas aí de mudança de forma geral, que eu lembro, é isso, sabe? Agora, eu lembro das mudanças quando era mais dependente de mamãe, de mãe, que era muito interessante também. Teve uma casa que a gente morou que nós herdamos uma cadela que estava grávida. Ela morava debaixo da casa.
Oxe.
Ou esqueceram a cadela lá, enfim. A gente mudou e descobriu uma semana depois que tinha uma cadela grávida que morava lá.
Nossa,
a gente adotou.
Nossa.
Aí ela deu à luz a 7 filhotes.
Caramba,
velho.
Nossa,
do céu. E só que o terreno era enorme, assim. A casa
não. Vocês criaram esses filhotes ou vocês deram quantidade dos filhotes?
Aí nós fomos para adoção. Aí o menorzinho foi doado, outros também. Nós ficamos com 3. E interessante que todos os filhotes, coisa de vira-lata, é uma coisa muito inacreditável isso, todos os filhotes eram diferentes, não pareciam nunca irmãos, assim. Tinha duas com a pelagem preta, tinha um enorme, que a gente pôs no Tigrão, que ele era todo
Tigrão.
Amarelão, tinha um
pequenininho... Quando não, velho, sem coitado do pano do Tigrão.
Possível, é bem provável. Aí tinha um pequenininho chamado de Baby, assim. Aí tinha a branquinha, que era rajada. Tipo, cada era um power range de cachorros, assim. Cada um com uma cor. Assim. Mas foi interessante essas pilhas de mudança.
Cara, mudança, igual tu falou no começo, velho. É ter amigo, bicho. Porque sem amigo, pra você fazer uma mudança só é custoso, cara. Nossa do céu. Eu lembro da... Eu acho que a mudança mais maluca que a gente fez... Eu já te contei, eu vou contar aqui de novo. Vou dar cama de casal. Peguei.
Tem.
A gente tava lá naquele apartamento, né? Maravilhoso lá de 3 quartos, que dava pra fazer 4. Aí a gente encontrou a casa maravilhosa lá. E como a gente foi mudar pra casa maravilhosa, a gente tinha que pagar, né? Pra mudar. E aí a gente pagou, só que o aluguel era um pouco mais caro do que o outro, né? Porque eu lembro que a gente saiu de um de 550. E aí a gente foi pro apartamento e o apartamento era R$ 400. Então a gente falou, nossa, bem mais barato. Só que a casa, quando a gente foi mudar, ela era quase R$ 700, eram 600 e pouco. Aquela grandona lá, tá ligado? A do carro que tu falou, parecia um carro. E aí a gente foi atrás dos caras do frete, né? Que era na outra cidade. Então a gente tinha que caminhar a uns 4 quilômetros pra chegar lá. Que a gente atravessava uma cidade, chegava na outra e atravessava outra. Os caras do frete estavam lá. E na época a gente não tinha carro, não tinha nada. E aí a gente chegou lá pra fazer uma mudança e a gente perguntou pro maluco bem assim, quanto é a mudança? Aí o cara falou, a mudança é R$ 50. Aí a gente reuniu, falou, a gente tem os R$ 50? Falou, tem. Falei, então vamos fazer a mudança. E o carro do cara, ele era aquelas caminhonetes com uma carroceria de madeira, Só que ela não era aquelas compridonas, não. Tá ligado? Ela era como se fosse, assim, maior que uma S10, assim, pouca coisa. Não sei se era um F1000. E aí, velho, a gente encheu o caminhão desse maluco de coisa, encheu até quase derrubar. Levou pra outra casa, né? Chegou na outra casa. A gente começou a descarregar as coisas, descarregou tudo. Aí o cara falou, tá bom, vou embora. Aí a gente falou, não, vamos buscar o resto das coisas, né? Porque não deu pra levar tudo, não, vê só. Aí o cara falou bem assim, não, ué, vocês pagaram pra uma mudança. Falou, então, uma mudança, não acabou de mudar ainda. Aí o cara falou, não, se for vir de lá pra cá é uma mudança, se for voltar lá e pegar as coisas de novo é duas mudanças. Aí ele falou, não, você cobrou a mudança toda. O cara falou, não, é a viagem. Você não falou viagem, você falou a mudança. Aí ficou nessa e o cara foi embora. E a gente teve que fazer a mudança sozinho, né? Como a gente era em quatro, a gente voltou lá pra ver o que tinha. E sobrou a cama de casal que tinha lá, de madeira. A gente falou, velho, vai ter que ser na cama de casal mesmo. E a gente jogou tudo que tinha, cara, em cima da cama de casal. E, tipo assim, a distância de uma pro outro dava mais ou menos 1 quilômetro, tá ligado? De distância de uma casa pra outra. Não era muito, não, mas pra você sair carregando uma cama de casal no meio da rua, cada um segurando numa cama, numa perna da cama de casal, velho. Arrastando, e esses trem caindo, parando no meio da asfalto. Pera aí que a panela caiu! Voltava, pegava a panela, jogava em cima, grudava na perna e saía carregando de novo. Nossa do céu, mas deu trabalho demais da conta, né? Acho que essa foi uma das que deu mais trabalho, velho, essa mudança aí. Mas eu acho que toda mudança ela é um pouco traumática, velho. Porque ninguém quer fazer mudança, velho. E aí vem... Ninguém quer, cara. Você vem que faz a mudança porque você é obrigado de alguma forma a fazer essa mudança.
É confortável, cara.
É confortável, não é isso? Eu acho que é sempre confortável.
Acho que é isso.
É isso, né? Esse episódio é mais curto.
Mas temos relatos.
Oi?
Tivemos relatos.
É, mas é isso. A gente só queria falar dessas coisas mesmo.
É, pra mostrar que a gente também não é só polemizador. E podemos...
Tampo é, vocês nossa, que estão...
Apareceu um pum, mas foi o cachorro.
Foi o cachorro. Tá, Tampo é, estamos abertos a patrocínio. É isso aí. Isso é tudo, pessoal.
Muito obrigado.
Falou. Tchau.